Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora e é tanta coisa para a gente falar ainda no nosso programa. Aí o pessoal perguntando aqui, tu não vai falar da carta que o pessoal do Israel mandou pro Lula, não, rapaz, a carta pesada. Olha, o cara escreveu lá olha a carta, o Twitter, e inclusive foi uma carta aberta. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? Porque o Lula fez uma crítica pesada, dizendo que... Aí ele disse assim, é necessário lembrar que o senhor, ao senhor, o que Hitler fez... Levou milhões de pessoas aos guetos, roubou suas propriedades e usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente, primeiro com tiros, depois com gás, umas indústrias de extermínio de judeus, de forma odeio e cruel. Foi a carta pesada. Agora resolveram mandar carta para o Brasil.
Mas é porque também o desaforo foi grande, né?
Foi o desaforo, veja só. Aí eu só preciso falar aqui a verdade. Sim. Sobre os fatos. Claro, Hitler matou muita gente, 6 milhões de judeus exterminados naquele tempo. Porém, as bombas do Netanyahu, lá de Israel, já mataram 60 mil pessoas na faixa de Gaza. 60 mil pessoas. Será que essas 60 mil pessoas eram todos soldados do Hamas? Não. São crianças.
Não tinha inocente, né?
São crianças, são mulheres grávidas, são pessoas que estão lá, que trabalharam a vida inteira para construir, têm suas casas, os seus apartamentos destruídos, são assassinados em hospitais, são assassinados em escolas.
Em creches.
É um outro genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E para completar, o que, que estão fazendo lá agora? Diz assim, olha, tem mil e não sei quantos caminhões de alimentos que foram impedidos, ajudas humanitárias, que os outros países estão mandando para lá para as pessoas não morrerem de fome, né, e impedir os caminhões de entrar. E hoje, centenas de pessoas morrem de fome por dia.
E de sede.
Começando com as crianças.
Fome e sede.
Né, as crianças. O que, que os pais estão fazendo? O que quase todo pai faz. Chega, tem um pouquinho de comida, aí o pai diz, não, meu filho, pode comer,
eu não tô nem com fome.
É isso mesmo. Diz que agora receberam orientação para levar as crianças para a praia. Porque tem uma área lá de praia, aí leva as crianças para a praia, para as crianças se divertirem, se distraírem da fome.
Tirar a atenção da fome
passeando na praia.
Olha aí.
Com milhares de caminhões cheios de alimentos para distribuir.
E água, e medicamentos.
Por ordem de Israel, os caminhões não entram, porque diz que se entrar vai alimentar o pessoal do Hamas, né? E aí, por causa disso, estão deixando a população morrer de fome. Eu pergunto, será se Jesus aprovaria um negócio desse? Não, deixa esse povo morrer de fome.
É uma terra considerada, né, santa.
Né? Não é possível, é preciso que tenha alguém com uma... Aí quando critica, mas está criticando Israel. Está criticando Israel. E Jesus criticou Israel. Ele disse, quantas vezes eu quis botar vocês debaixo do meu braço, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, eu gostaria de ter vocês debaixo do meu braço, mas vocês, eu vim para vocês e vocês nem me receberam. Jesus criticou também, não estou comparando Lula a Cristo, mas Jesus criticou também a postura de Israel. Se está matando, imagina se fosse seu filho que estivesse morrendo de fome agora.
E você vendo.
Por conta do Lula.
Você vendo.
O Lula, né, dizendo assim, já não pensou? Dê comida para eles.
Corta a comida.
Você estaria amando o Lula, né? Estaria aprovando. Não, o Lula está certo. Deixa meu filho morrer de fome, que o Lula está certo.
Com a comida bem ali.
Pois é. Aí quando alguém se insurge, como o presidente, o Macron, como o Lula, que diz, gente, isso não pode continuar acontecendo no nosso planeta, são todos os nossos irmãos, carne, osso, sangue, como a gente, Né? Por que que nós vamos matar 60 mil pessoas? Por que que não identifica quem são os do Hamas, vai lá, prende e pronto.
E acaba com isso, é.
Estão com medo?
Na verdade, Humberto, na guerra ninguém ganha, né?
Ninguém ganha, ninguém todos perdem. Todos é perdem. Aí, daqui a pouco a gente fala também sobre essa guerra do Brasil com os Estados Unidos. É verdade. Né? Olha, mas nós vamos falar daqui da nossa província, da nossa comunidade.
Olha, o povo... cansado aí de violência, Humberto Fernandes. Infelizmente, a gente não recomenda justiça com as próprias mãos, mas na noite de ontem, lá na feira bastante conhecida do Anel Viário, a Feiria Livre do Anel Viário, você sabe onde é? Ali perto da Beira-Mar. Então, ali um homem que estava sendo acusado de estupro de menor, ele foi até a feira. E ao chegar na feira, Humberto Fernandes, ele foi reconhecido por algumas pessoas que estavam por lá. E ele foi linchado até a morte. Esse momento aí é quando o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, comunica aos policiais que o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. Então aí foi justiça com as próprias mãos. A gente não pode aqui afirmar que ele realmente praticou um estupro, porque ele estava sendo suspeito. E a gente aproveita a oportunidade para dizer para a sociedade que não se deve fazer justiça com as próprias mãos, né, Humberto Fernandes? Tem os caminhos legais. Quando você pratica um crime, quando a pessoa pratica um crime, seja o crime que for.
Sim,
mas
sim.
Tem um caminho legal para que isso tudo seja solucionado. Ah, a justiça demora, a justiça é morosa, mas a justiça tem que ser feita com justiça.
Isso, e não com as próprias mãos. Eu queria só chamar a atenção também. Ah, sim, mais uma correção que eu preciso fazer aqui. Um trecho da carta que eu li foi uma carta que foi enviada ano passado. Sim, sim. Então é uma carta já velha. Ah, carta nova. Tem outro contexto, tem outro conteúdo, mas é coisa semelhante também. Depois eu vou tentar trazer aqui para o trecho da outra carta. Olha, Avenida Sem Energia, a Ferreira Goulart, aquela que liga ali o bairro São Francisco, saída da Ponta da Areia para passar por baixo da ponte.
Passa ali por trás da Ilhinha. Ali.
É, atrás da Ilhinha, a ponte José Sarney, que liga com
naquela orla
Jaracati,
bonita, né?
O Jaracati.
Foi feita no governo Jackson Lago.
Pois é. Ei, Braide! Rapaz, chama a atenção do Braide.
Isso aí é iluminação pública.
Braide, olha, iluminação pública. Iluminação pública é responsabilidade da prefeitura.
E é segurança, Braide, hein?
Bota um LED na avenida. Olha aí, rapaz, tá faltando... cadê o LED que o Braide...
Isso aí pode aumentar o índice de violência na região.
Claro, claro. Aquela região ali...
Sem contar nos acidentes.
De pessoas de bem, mas os bandidos podem... aproveitar a circunstância, né? Ah, tá sem energia aqui, ninguém vai ver eu roubando.
E ali em volta tem alguns bairros em conflito.
Pois é, então vamos chamar a atenção. Tá aí o pessoal mandando pra gente mesmo. Chamar a atenção.
Não tem um poste aceso.
Da falta de iluminação. Meu Isso acontece Deus em algumas céu. Regiões. Na sua rua, tá faltando iluminação pública? Chame a atenção também. Ligue pro pessoal lá. Tem uma empresa que é contratada pela prefeitura que toma conta dessa parte de iluminação. Né?
Olha,
e na Avenida dos Holandeses?
Teve um acidente por conta de iluminação. Por quê? Um poste quebrado na região.
Isso, foi o quê? Um carro que bateu?
Olha só, o poste foi quebrado após um acidente na Avenida dos Holandeses.
Não foi durante o acidente? Porque a gente costuma...
É verdade.
A gente costuma dizer...
Diz que o acidente aconteceu depois que o poste caiu.
Pois não pode,
foi durante. Muito obrigado. Então aí, durante o acidente, um carro, ele colidiu aí com esse poste na madrugada. Não se tem informações das circunstâncias desse acidente. A região está totalmente sem energia elétrica. Ainda por volta das 4 horas da manhã, toda a área estava na escuridão. Você vê aí nas imagens. Quem passa pelo local aí se depara com um problema. Um carro de passeio, ele colidiu contra o poste de iluminação pública também, aliás, durante a noite, e isso causou esse problema aí. A gente não tem informação ainda, retorno de que se esse caso foi solucionado agora pela manhã, mas a gente acredita que os técnicos já devem estar providenciando, porque o acidente aconteceu durante a madrugada.
Pois é, então tá aí, você pode também enviar o seu áudio, o seu vídeo, né, as fotografias, as fotos aqui para a produção do Central Manhã.
Tá passando aí perto da sua casa, tem algum problema? Tá acontecendo alguma coisa? Manda pra
gente. Pois é, manda pra gente aqui que a gente vai pedindo para as autoridades tomarem as devidas providências. Teve o caso do médico, né?
Esse caso aqui chama muita atenção, Humberto. Eu chamo sempre para mim as notícias policiais, né? É por causa do Honda Central. Então eu vou deixar para tu a parte de Israel, tá certo? Uhum. O que acontece? Esse médico, muito famoso entre a sociedade, 47 anos, oncologista. Oncologista é um médico que trabalha com a questão do câncer, né? Uhum. Então é o Gilson Moraes. Ele foi encontrado dentro de sua residência na manhã de ontem e sem vida. A notícia provocou uma grande comoção entre os colegas médicos, pacientes, as instituições onde ele trabalhava ali no Aldenor Abelo, um hospital de referência, né, de
combate. É, e ele já foi referência também em outros estados, ele tem conhecido. Muito conhecido pela a maneira humana dele tratar as pessoas.
Olha, ele exerce uma função de alto nível no Hospital UDI, um hospital particular daqui, de São Luís, e assim mesmo ele não deixava de atender no Aldenor Abelo pelo SUS.
Pois é, e até agora não há uma explicação oficial.
Não há, a respeito geralmente, a perícia, o Instituto de Criminalística, ele precisa de pelo menos 30 dias para dar um veredito certo do que foi que causou a morte dele. Então a gente vai aguardar esse posicionamento e trará com certeza aqui no Central amanhã.
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente vai trazer os nossos repórteres também de outras regiões e vamos falar sobre mais uma referência do estado do Maranhão, Porto do Itaqui, se destacando no cenário nacional e internacional.
Já já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.